A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Lucas Otsuka. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como tem sido a adaptação à nova reforma trabalhista. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Lucas. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Obrigado, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Paraná Educativa. Eu queria agradecer de novo o convite para estar aqui e apresentar esses esclarecimentos sobre esse tema.
Uhum. E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quais foram as principais mudanças trazidas pela reforma trabalhista?
Bom, a reforma trabalhista, ela impactou de forma muito significativa toda a nossa sociedade, né? Em primeiro lugar, eu acho que ela trouxe uma discussão sobre o direito do trabalho e sobre a justiça do trabalho e que não existia. Então, eu acho que todos os cidadãos, com a entrada em vigor da reforma trabalhista, eles passaram a pesquisar, a estudar um pouco melhor sobre os seus direitos e sobre o que é a justiça do trabalho e como ela funciona. Isso, eu acho que faz parte da cidadania e que é bastante relevante.
Sim.
Outro impacto que foi muito, muito noticiado é a redução do número de processos trabalhistas. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, ele apresentou um levantamento que foi publicado pelo Estadão na semana passada, em que houve uma redução de 40% de número de ações novas apenas nos 6 meses após a entrada em vigor da reforma trabalhista. Isso em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Muito expressivo, né?
É muito expressivo. Então, uma redução de 40% é muito significativo. A Folha de São Paulo, também na semana passada, ela trouxe uma outra informação de que houve uma redução de 17% no estoque de processos represados. Isso significa que diminuíram 17% o número de processos que estão aguardando julgamento, que estavam aguardando julgamento. Uhum. E isso também, com menos processos, você traz uma justiça mais ágil e também com maior qualidade. Em relação aos direitos dos trabalhadores, houve muitas mudanças. Foram mais de 200 alterações, né, na legislação, e dessas 200 alterações eu posso citar algumas que são as mais significativas. Então, a primeira delas é a alteração do trabalho em tempo parcial. Antes você tinha uma limitação que você não podia ter horas extras, agora você tem dois regimes diferentes que tem um pouco mais de flexibilidade, você pode ter um pouco de hora extra, mesmo trabalhando, por exemplo, 5 horas por dia. É possível agora que os trabalhadores e as empresas façam um acordo entre eles mesmos, sem participação do sindicato, para instituir banco de horas e também para instituir o regime de jornada 12/36. Isso antes só era possível com a participação do sindicato, né? Foi regulamentado o teletrabalho, que é o conhecido como home office, né? Foi estabelecido também que diversos horários que os trabalhadores permaneciam no ambiente da empresa, eles não são mais considerados como tempo à disposição da empresa. Então, por exemplo, se um trabalhador ele permanece após o expediente da empresa para estudar, para fazer algum tipo de pesquisa, para fazer, enfim, qualquer atividade que não tem relação com a empresa, com o seu trabalho, isso daí não é considerado como tempo à disposição do empregador. Também foi instituído o polêmico contrato de trabalho intermitente, né? Além disso, foi criada a figura do trabalhador hipersuficiente, que é um trabalhador que tem curso superior e recebe hoje em dia mais de R$11.000. Então, esse trabalhador ele pode negociar diretamente com a empresa algumas regras próprias, deixando de lado a negociação do sindicato com a empresa. Além disso, foi extinta a obrigatoriedade da contribuição sindical, que é bastante, bastante polêmico também essa questão. É, foi possibilitada uma homologação judicial de um acordo extrajudicial entre a empresa e o trabalhador, e foi determinado que há uma prevalência do que for negociado entre os sindicatos, entre o sindicato e a empresa, sobre o que for, que estiver na lei, que é o famoso negociado sobre o legislado, isso em algumas situações. E de ordem processual, o que muda de forma mais significativa é o pagamento de honorários de sucumbência para aquele trabalhador ou para a empresa que acabarem perdendo o processo. Uhum. Né? Isso é o que impacta de forma mais direta.
Interessante. E, doutor, a gente sabe que a reforma trabalhista, ela foi bem recebida por alguns magistrados e por outros não. E com essa situação, as decisões, elas têm sido diferentes para casos parecidos ou até mesmo iguais? E isso tem gerado algum tipo de insegurança jurídica?
Sim. A insegurança jurídica é enorme hoje em dia. Né? Os nossos clientes nos consultam e, infelizmente, a gente não tem uma decisão com muita convicção, com muita certeza sobre diversos assuntos, porque a gente precisa aguardar o posicionamento, né, do judiciário. O que a gente observou é que a própria Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, que é a ANAMATRA, antes mesmo de a reforma entrar em vigor, ela realizou um encontro nacional e ela aprovou diversos enunciados, mais de 100 enunciados, em que eles estabelecem linhas de entendimentos sobre vários assuntos da reforma, e refutando a aplicação de muitos pontos. Isso, obviamente, quando foi noticiado, gerou uma insegurança muito grande para todo mundo. Além disso, o próprio governo federal, durante o processo legislativo de aprovação da reforma, ele negociou junto ao Senado Federal a aprovação de uma medida provisória, que acabou sendo editada 3 dias depois que a reforma trabalhista entrou em vigor, que é a medida provisória 808, e ela teve um período de vigência muito curto. Ela acabou não sendo discutida no Congresso Nacional, e isso acaba, as suas inserções dentro da reforma trabalhista, suas alterações, elas acabaram caindo com a queda da medida provisória, porque ela não foi votada. Então, e ela regulava uma série de questões que ficaram obscuras na reforma, como, por exemplo, como ficaria o contrato de trabalho intermitente. Ela resolvia a questão da gestante e da lactante em ambiente insalubre, diversas outras situações. E com a queda dessa medida provisória, a gente vê mais um cenário de insegurança. E a gente viu, ao longo desses meses, entendimentos, como você mesma mencionou, para todos os gostos. Então, sobre uma determinada matéria, por exemplo, sobre o cabimento de honorários e sucumbência para os processos que estão em trâmite. Se isso cabe ou se não cabe. Tem juízes que, por exemplo, aqui em Curitiba, os juízes da mesma vara, o juiz titular e o juiz substituto, eles têm entendimentos diferentes sobre isso.
Complicado.
Então, realmente, você não tem como avaliar qual que é o caminho que vai ser dado, né, em relação a essa situação. Outro ponto de insegurança é da homologação judicial do acordo extrajudicial. Então, o que é essa nova figura? Agora, a empresa e o trabalhador, na saída do trabalhador da empresa, eles podem negociar um acordo, cada um com o seu advogado, e eles podem submeter esse acordo para a Justiça do Trabalho para que ela homologue aquelas cláusulas que estão ali descritas. E se na cláusula, se naquele acordo ficar determinada a quitação ampla, geral e restrita de todas as verbas que estão do contrato de trabalho, isso é submetido ao judiciário, mas muitos juízes não estão aceitando isso. Então, você observa em algumas situações em que você apresenta esse tipo de acordo e o juiz não homologa, ou não homologa totalmente. Então, a empresa, mesmo agindo de boa fé, com o trabalhador de boa fé, eles submetem ao judiciário e o judiciário se recusa a homologar a vontade das partes. Então, obviamente, isso daí é um cenário de muita insegurança.
Uhum. E, doutor, outro ponto que a gente sabe que tem sido muito discutido também, essa é a reforma trabalhista, ela vale para os contratos de trabalho que começaram antes da vigência da lei. E como que a Justiça do Trabalho tem entendido essa questão?
Para responder essa pergunta, é preciso diferenciar entre o que é o direito material e o direito processual. O direito material, ele, assim, de forma muito simples, as normas de direito material são aquelas que prevêem direitos e obrigações para os trabalhadores, por exemplo.
Uhum.
Então, essas normas, elas só vão ser aplicadas para os novos contratos, tá? Sob pena de ter violação ao direito adquirido. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar um trabalhador que recebia horas in itinere. Horas in itinere são aquele tempo de deslocamento que o trabalhador tinha entre a sua casa e o trabalho, quando o local do trabalho era um local de difícil acesso e não tinha transporte público.
Sim.
Então, o trabalhador ele era remunerado por esse tempo de deslocamento. Com a reforma trabalhista, essas horas in itinere foram extintas. Mas aquele trabalhador que já recebia essas horas in itinere antes da reforma, ele tem que continuar recebendo, porque ele já tinha um direito adquirido. E você não pode ter nenhum tipo de alteração ilícita no contrato de trabalho, sob pena de essa alteração ser declarada nula. Então, essas são as questões de direito material. As questões de direito processual são um pouco diferentes. As questões de direito processual são aquelas que regem os processos trabalhistas, né, os processos que estão lá na Justiça do Trabalho. O TST ele aprovou também, há cerca de 7, 10 dias atrás, uma instrução normativa em que estabelece, que essa instrução normativa estabelece que as questões de ordem processual elas só são aplicadas para os processos novos, para os processos posteriores à reforma trabalhista. No entanto, como é uma instrução normativa, não há um efeito vinculante para os juízes de primeira e de segunda instância, e cada um pode entender como bem quiser, né? Então, um exemplo disso é a própria condenação em honorários de sucumbência, que é uma questão os juízes que estão aplicando alegam que há uma separação de atos processuais e daí, por causa disso, você pode aplicar logo após a vigência da reforma trabalhista.
Uhum. Doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes quais foram as justificativas do governo para essas mudanças, todas essas mudanças, né, trazidas pela lei trabalhista.
Bom, o governo federal, quando ele propôs a reforma trabalhista, ele busca a modernização das leis trabalhistas, uma maior flexibilidade e liberdade para as partes, né, para as empresas e para os trabalhadores. Eu particularmente entendo que não houve uma modernização da legislação, houve apenas uma adaptação àquilo que já vinha sendo praticado.
Sim.
E por que, que não teve uma modernização? Porque não foram enfrentadas questões dessa economia 4.0, não foram enfrentadas questões que estão sendo muito discutidas, como, por exemplo, a relação de trabalho ou de emprego entre os motoristas de aplicativo e os aplicativos.
Uhum.
Então, essa é uma questão realmente moderna, contemporânea, e que precisa ser analisada pelos nossos legisladores, mas isso não foi feito. E houve muita maior flexibilidade e liberdade, dando autonomia para que as empresas, os trabalhadores, eles decidam por si o que é melhor para eles. Né? O Brasil ele é um país de dimensões continentais, com realidades muito diferentes. Então, não é possível que você tenha uma lei que vai reger a região sul, a região norte, sem nenhuma distinção. Então, é possível que você crie, através dessas negociações, um pouco mais de flexibilidade para adaptar, para fazer essas adaptações a cada realidade. Essa situação de liberdade, eu acredito que as pessoas têm que ter o direito de optar para fazer aquilo que acham que é melhor para si. Então, por exemplo, a lei não autoriza que tenha um intervalo menor do que uma hora. Não possibilitava. Agora possibilita desde que tenha uma negociação com o sindicato. Mas vamos lá, quem que é melhor para decidir se a pessoa deve ter um intervalo de 30 minutos, de uma hora ou de duas horas, do que o próprio trabalhador? Se o trabalhador quiser sair um pouco mais cedo do expediente para ir buscar seu filho na escola, para praticar algum esporte, para fazer algum curso, enfim, para qualquer atividade, o trabalhador é que tem que fazer essa opção, não é o legislador que deve, de forma obrigatória, forçar ele a ter esse tipo de intervalo. Então, em diversos pontos da reforma trabalhista, essa liberdade ela está muito presente.
Uhum. Interessante. E, doutor, o senhor acredita, então, que essas mudanças foram benéficas tanto para as empresas quanto para os empregados? Ou o que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Essa questão é bastante polêmica, né? Se as mudanças foram benéficas ou não. Assim, a gente vive uma disputa ideológica muito grande, né, no país. Mas eu, assim, respeitando as opiniões contrárias, obviamente, eu sou a favor da reforma, de modo geral. Eu acho que ela foi benéfica. Eu sou a favor dessa ideia central de flexibilidade e liberdade. E eu acredito que deve haver uma intervenção menor do Estado no dia a dia das pessoas. Então, esse exemplo do intervalo, ele é muito claro nesse sentido. Eu acho que a gente vive num mundo, e cada vez a gente está vivendo mais, num mundo com mudanças muito rápidas, muito drásticas, muito disruptivas. E existem as relações sociais, não só as familiares, mas as relações de trabalho, elas são muito fluidas, elas são muito líquidas. E a gente não pode ficar moldado a um regime, a um contrato rígido,
uhum,
né, e anacrônico, como era a própria CLT. Então, por causa disso, eu acredito que a reforma ela é bastante, bastante benéfica. E um exemplo que eu trago do benefício da reforma é que ela legalizou o famoso acordo. Que o acordo antes, o que acontecia? O empregado ele queria pedir demissão, mas ele não queria perder o seguro-desemprego, ele não queria perder a multa do FGTS.
Uhum.
Então, ele propunha um acordo para a empresa e ele devolvia depois a multa pro empregador. E isso é uma fraude, isso é crime, isso é absolutamente antiético. E com a reforma, ela agora possibilita ter um acordo nessa demissão em que a lei estabelece parâmetros e que, se forem seguidos, isso fica mais transparente, fica mais justo para ambas as partes.
Uhum. E, doutor, qual que vai ser o papel agora do STF na consolidação de todos esses dispositivos novos que a reforma trouxe?
O papel do STF ele é de suma importância, né? Como a gente até estava conversando antes da entrevista,
uhum,
o que acontece? Quando uma nova lei ela é posta, quando há uma discussão jurídica, ela é levada para ser analisada pelo STF após muitos anos de discussão nas instâncias inferiores. Então, os advogados, os procuradores, os juízes, os desembargadores e, por fim, os ministros, nesse caso, os ministros do TST, eles acabam discutindo as teses e acaba prevalecendo uma tese em detrimento de outras. E após toda essa discussão, se leva essa questão para ser batido o martelo, assim, uhum, no STF. No entanto, o que a gente vê hoje em dia? A gente vê uma judicialização muito grande, né, de todas as relações e um protagonismo do STF nessa judicialização. Então, diversos atores políticos eles acionaram o STF para que o STF se pronunciasse já sobre questões da reforma trabalhista. Então, por exemplo, antes mesmo da reforma trabalhista, muitas entidades propuseram ações diretas de inconstitucionalidade para contrapontos da reforma.
Uhum.
Então, por exemplo, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, o Ministério Público Federal, Confederação de Trabalhadores, de Empresas, eles questionaram questões como o contrato de trabalho intermitente, a concessão da justiça gratuita, índice de correção monetária, limitação de danos morais.
Uhum.
E essas questões estão no STF aguardando julgamento, mas, assim, a tendência, pelo que se tem observado do STF na composição atual, é que a reforma ela vai ser aprovada, ela vai ser chancelada com algumas limitações, com alguns ajustes. Então, um exemplo é que a reforma trabalhista ela trouxe uma fixação dos danos morais. Existe um escalonamento dos danos materiais de acordo com o salário do trabalhador. E isso o STF já tem entendimento em outras situações de que esse tipo de tabelamento de dano moral não é possível.
Uhum.
Então, esse é um ajuste que eu acredito que vai acontecer. E por que eu falo que a tendência do STF é essa? Porque na semana passada teve o primeiro julgamento de alguma matéria relacionada à reforma trabalhista, que foi sobre a obrigatoriedade, sobre a extinção da obrigatoriedade das contribuições sindicais. E o STF, por maioria, num placar de 6-3, ele votou pela aprovação da reforma nesse sentido. Ou seja, a contribuição sindical ela deixou de ser obrigatória.
Uhum.
E era uma questão de muita relevância e que gerou muito debate até mesmo pela mobilização de quem estava envolvido, né, dos principais
Sim.
prejudicados, que era o sindicato. E o próprio Ministério Público Federal, por meio da sua Procuradora-Geral da República, que é a doutora Raquel Dodge, que era uma incógnita como que ela ia encarar a reforma trabalhista, ela deu um parecer favorável à manutenção da reforma nesse sentido. Então, eu acho que esse é o indicativo para as próximas votações. Além disso, o atual ministro, presidente do TST, assim como o anterior, ele é favorável, ele tem um entendimento um pouco mais pró-reforma trabalhista.
Uhum. Doutor, queria falar agora um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito dos chamados honorários de sucumbência, que foi uma das mudanças trazidas pela reforma, né? E com a reforma, o que mudou em relação a esses honorários, doutor?
O que são os honorários de sucumbência? Basicamente, quem entra com ação, então vamos imaginar que um trabalhador ele entra com uma ação trabalhista contra uma empresa e se ele perde o processo ou se ele perde de forma parcial, né,
uhum.
ele ganha, por exemplo, apenas 2 de 5 pedidos que ele fez, ele tem que pagar um percentual sobre o valor que ele pediu. E esse percentual que ele perde, que ele deve pagar, ele é convertido para o advogado da empresa, para o advogado contrário, né? Antes, isso acontecia na Justiça do Trabalho de forma muito pontual. Isso acontecia quando o trabalhador ele contratava os advogados dos sindicatos, por exemplo.
Uhum.
Então, isso daí eram situações muito específicas. Agora, a reforma trabalhista, ela trouxe a possibilidade de que, mesmo que o trabalhador tenha justiça gratuita, mesmo que ele não tenha condições de pagar as custas do processo, se no final do processo ele receber um determinado valor que dê condições a ele de pagar esses honorários de sucumbência, mesmo assim ele vai ser obrigado a pagar esse valor. E isso está gerando muita discussão.
Uhum.
E está gerando uma visão diferente do processo. Então, agora está sendo feita uma avaliação um pouco melhor do que vai ser pedido em cada ação. Então, se antes, por exemplo, um trabalhador ele entrava com uma ação com pedidos em excesso,
uhum.
e sem nenhum tipo de prova, sem, às vezes, de forma muito irresponsável, agora está sendo pensado 2 vezes se vai entrar com uma ação ou não, né?
Uhum.
Por causa desses honorários de sucumbência. Então, isso é o que tem que impactou bastante, assim, sabe?
Uhum. Doutor Lucas, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor passar algumas recomendações para os nossos ouvintes, tanto os empresários quanto os trabalhadores nesse momento de adaptação à reforma. O que é importante que as pessoas fiquem atentas?
Bom, a reforma ela já está em vigor há 6 meses e nós não temos ainda uma perspectiva de uma consolidação de um entendimento sobre essa reforma, né? Apesar de ter tido um julgamento importante na semana passada no STF. E isso, esse sentimento de insegurança, ele vai perdurar por um bom tempo. E, na minha opinião, tanto os trabalhadores quanto as empresas devem ter muita cautela nesse período, agir com muita responsabilidade e tem que analisar bastante, pensar estrategicamente antes de tomar qualquer posição, consultar um advogado para que oriente melhor, porque para o empresário, por exemplo, se ele toma uma decisão apenas baseado na literalidade da lei, sem avaliar todo esse cenário político e jurisprudencial, essa mudança pode sair muito cara para ele, muito cara. Então, é bem importante que ele tenha essa avaliação. E aqui há uma mudança de cenário. Então, o advogado, ele está se reinventando. Ele não é mais aquele advogado litigante. Ele passa a ser um advogado mais conciliador, com um foco um pouco mais em consultoria. Então, eu acho que, para concluir, as pessoas têm que ter mais cautela, aguardar ainda o momento oportuno antes de adotar qualquer medida um pouco mais drástica.
Doutor Lucas, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Jéssica, eu agradeço novamente o convite, fico à disposição e espero ter contribuído com esclarecimentos para os ouvintes da Paraná Educativa.
Com certeza, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.